Olá, seja bem-vindo ao podcast da ID. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem, onde nós compartilhamos o Evangelho, possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Então nós vamos começar uma série chamada O Caminho da Páscoa. Eu vi um meme um dia desses. Eu acho que alguns de vocês viram, porque se vocês são como minha esposa, ela ama meme. E às vezes ela está vendo as coisas no celular e ela morre de rir. E tinha um rapaz meio matuto com um chapéu, e ele dizendo assim, ó, já fiz muita coisa difícil na minha vida, mas a última que eu me meti é virar evangélico. Ele fala assim, esse é o maior desafio que eu estou vivendo, alguém já viu isso? Ele fala assim, ser evangélico é difícil demais, a gente não pode mentir, não pode roubar, não pode falar mal dos outros, não posso mais ver novela, não posso mais ver televisão, não posso mais fazer nada. E o pior, dá um medo danado de ir para o inferno. Ele falando. E ele diz assim, a vida do crente é difícil. E aí ele dizia assim, ele pensando, né, ele, e tem mais. Se tem alguém que fala que a vida do crente é fácil, é mentiroso. E aí que eu ri, velho. Porque eu acho a vida do crente maravilhosa. E eu não concordo com o que ele falou. Eu só acho que a gente não celebra o que tinha que celebrar. E às vezes a gente não vê o que Deus quer nos mostrar. E muitas vezes o caminho da nossa fé se torna um caminho árduo, não porque Deus quis, mas porque a gente se abraçou a verdades erradas. Há coisas que não é para a gente se abraçar. Então, Páscoa, esse mês da Páscoa, é um mês onde a gente tinha que celebrar o mês inteiro. Porque a Páscoa fala que nós somos eternamente amados e perdoados. A Páscoa fala de uma passagem. A palavra pesar, no hebraico, significa passagem, salto, libertação, mudança. Quantos querem isso? Na antiga aliança, a Páscoa, então, foi a saída do Egito para a terra prometida. Mas a gente sabe que a antiga aliança era uma sombra do que viria. E quando nós lemos as cartas de Paulo, ele fala que a nossa Páscoa é a saída da morte para a vida. Então nós estamos num mês onde o calendário da humanidade mudou por causa de Cristo. Onde a nossa realidade mudou e nós vamos trilhar esse caminho, o caminho da Páscoa. E no último final de semana do mês, nós vamos ter uma conferência aqui, promovida pelo time profético e jovens, Invasão da Eternidade, sexta e sábado. E no domingo nós vamos finalizar com um culto de Páscoa. E até lá o Espírito Santo vai nos direcionar como fazer. Mas eu tenho uma grande alegria em poder compartilhar com vocês um pouco do que Deus tem ministrado ao meu coração essa semana. Eu não quero que seja uma pregação, eu quero que seja uma conversa. Uma conversa onde a gente vai pensar. E eu acho que a gente, como cristão, a gente tem que pensar. Ter dúvida, matutar, ler, pensar novamente sobre o que leu, escrever, a fim de que a gente possa entender o que é nosso. Posso ouvir um amém? Amém. Nós precisamos entender o que é nosso. Então, nesse caminho da Páscoa, porque a gente até chegar na Páscoa de Jesus, a gente tem que entender o que aconteceu. E hoje, eu não quero ir além do que eu falei no primeiro culto, mas nós vamos começar com Gênesis capítulo 1. E nós vamos começar com a nossa criação. E nós vamos elaborar hoje uma nova visão sobre Deus e sobre os potenciais que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Como nós lemos na generosidade, criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia caos sobre a face da terra, porém, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No versículo 3, vai dizer, e disse Deus, haja luz e houve luz. E a partir do versículo 3, Deus começa a criar. Aleluia. Deus começa a criar. Logo, nós temos uma operação de Deus. Presta atenção. Temos uma operação de Deus antes do pecado. O que isso quer dizer? Que antes de existir o homem e existir pecado, Deus já dava provas de quem ele era. Aleluia. Deus já dava provas de como ele se movia. Deus já dava provas de como seria. Então Deus começa a criar. E ele diz, haja luz e houve luz. E Deus começa a fazer separação entre as águas. Deus diz, haja porção seca, haja mar, haja oceano, haja astros. E ele começa a colocar sol, lua. Nós vamos passar um pouco por isso. E ele começa a dar forma a esse grande e lindo planeta chamado Terra. Gênesis capítulo 1, versículo 11. Rapidamente falando sobre isso. Toda a criação, todo o relato bíblico da criação está trazendo Deus como acima de toda e qualquer divindade que existia até então. Se adoravam ao sol, nós temos o Deus que criou o sol. Se adoravam a lua, nós temos o Deus que criou a lua. Se o ser humano dançava para chover, Gênesis fala, é Deus que faz chover. Deus, então, está dizendo assim, sobre tudo que foi criado, eu sou. Sobre tudo que existe, eu sou. E quando a gente vê essa criação, nós começamos a entender mais sobre quem é Deus. Porque a maioria das pessoas tem uma visão de Deus pós-pecado. E aí você pergunta assim, quem é Deus? Aí muitos dizem assim, Deus é fogo consumidor. Quem já ouviu isso? Deus é fogo consumidor. Eu não quero dizer que ele não seja fogo consumidor, porque durante várias partes da Bíblia, você vai ver que ele é fogo consumidor. Mas antes dele ser fogo consumidor, ele é amor. Ele é criação. Ele é bondade. Ele é bênção. E nós vamos discorrer em como era a vida do ser humano antes da queda. Gênesis 1:11 diz assim, então Deus disse, produza a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada um conforme a sua espécie. E assim aconteceu. E o quê? E assim aconteceu. Por que que assim aconteceu? Porque Deus disse. Quando Deus fala algo, há poder na fala de Deus para fazer acontecer. Nós começamos lendo a criação e vendo um Deus que na sua fala gera vida. E vendo um Deus que no seu falar constrói o mundo. Haja plantas. As plantas produzam frutos. Cada fruto carrega uma semente. Vamos para o versículo 12. A terra produziu vegetação. Toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era. Próximo. A noite passou e veio a manhã, encerrando o terceiro dia. Então Deus disse, haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações e os dias, os anos. Que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim, será que você pode falar mais forte? E assim, 16. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E criou também as estrelas. Irmão, quão grande é o nosso Deus. Tem ideia que ele criou a luz antes do sol? E disse Deus, haja luz e houve luz. E no quarto dia ele fala, agora eu vou criar o sol. Eita Deus! Você tem que pensar. Como que é isso? Deus está dizendo, a minha luz é mais poderosa do que o sol. Eita Jesus, vamos lá. Então Deus vai e Deus cria duas grandes luzes para iluminar o dia e a noite, sol e estrela. Todo o universo é criado por Deus. Verso 17. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra. Para governar o dia e a noite, para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. Presta atenção. O maior arquiteto que já existiu e que existe, saiu para criar. E tudo que ele cria é bom. E tudo que ele cria é bom. Deus está animado e ele continua. Verso 19. A noite passou e veio a manhã encerrando o quarto dia. Então disse Deus, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves no céu, acima da terra. Assim Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres que vivem e se movem em grande número pelas águas. Alguém pode dizer amém? Eu lembrei no primeiro culto, gente, um passeio que eu fiz em Cabo Frio. Na minha adolescência, minha família passava muitas férias em Cabo Frio. Tem alguém aí que já fez passeio de escuna ou de barco em Cabo Frio? E naquele dia especial, está aqui meu irmão, minha irmã, eu acredito que eles lembram dos golfinhos. E no meio do oceano os golfinhos vêm. Irmão, eu nunca imaginei que ia ter batismo de fogo naquele barco por causa do golfinho. Porque os crentes ficaram malucos. Glória, glória, glória! Filma a bondade de Deus! E depois a gente revendo os filmes, que naquela época era, não era celular, era câmera, quem lembra disso? Alguns anos atrás. Eu ficava olhando e dizia assim, caramba, olha só. A gente vê um golfinho ou uns golfinhos e a gente está celebrando o Criador. Tem ideia que um dia Deus falou assim, peixes, povoe o mar. Se você fizer um passeio, comprar um snorkel, você vai ver a quantidade de peixes que existem debaixo da terra. Por que que Deus criou tudo isso? Porque Deus é bom. e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era... Quem já viu arara aqui em Brasília? Sabe o que é legal, queridos? Deus colocou o potencial da própria natureza se multiplicar. Porque Deus é bom. Só entra um animalzinho em extinção quando o ser humano agora muda tudo, muda o habitat. Mas se você deixar a natureza do jeito que é, a própria natureza se equilibra. Porque foi feito pelas mãos de Deus. Tudo que Deus criou se equilibra. É bom. Será que você pode dizer amém? Nós já vamos chegar na nossa vida. Assim Deus criou os grandes animais, os marinhos, todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie, viu Deus que isso era bom. Verso 22. Queridos, aqui começa a nossa pregação. Então Deus os... Fala alto. Deus os... Tem ideia que Deus viu a criação e Deus os abençoou. Meu irmão, nós temos um Deus que abençoa. Nós temos um Deus que libera palavras de vida. Nós temos um Deus que libera a palavra de bênção. Ele abençoou os animais e as plantas, gente. Deus não é escasso em abençoar. Posso ouvir um amém? Amém. Queridos, o homem nem existia. Não tinha ninguém na terra ainda, a não ser os bichos e as plantas. E Deus olhou e os abençoou. Nessa manhã, Deus quer te levar de volta ao lugar que você olha para Ele e você vê Ele dizendo, eu te abençoo. Aleluia, eu te abençoo. Olha o que Deus disse, sejam férteis e multipliquem-se. Qual é a ordem de Deus? Sejam férteis, aleluia, multipliquem-se. Que os seres encham os mares e as aves se multipliquem na terra. Deus estava vendo o que Ele criou e disse, isso é bom, sejam férteis. Fala para quem está do seu lado, multiplique. Multiplique. Eu senti uma risada de marido e mulher aí, né? Tipo, fala isso em nome de Jesus, né? Calma. Ontem eu tava aí no Revival School, aí teve um irmão que fez a vasectomia, né? E aí a vasectomia deu ruim. E aí a esposa engravidou do quarto filho. E aí ele veio orando, dizendo, receba a unção da fertilidade. Falei, não quero não. Quero não. E ele veio me abraçar e eu morrendo de medo. Me abraça, não. Aí ele, mas receba nas outras áreas. Eu, agora amém. Mas veja bem. Deus deseja que você se multiplique. Deus deseja que aquilo que é bom enche a terra. Deus não é um Deus pequeno. Deus não é um Deus preso. Deus não é um Deus que tem medo de grandeza. Deus é um Deus que controla tudo e falou, eu os abençoo. Eles não respondiam, eles não respiravam, os animais não tinham a capacidade que a gente tem. Mesmo assim, Deus disse, multipliquem-se, encham a terra. A gente estava em Curitiba semana passada. No meio do culto, foi lida uma palavra que Deus disse para Abraão e para sua família, dizendo, possua as portas do seu inimigo. Cresça, avance, em ti serão benditas. E a Shayla vira para o meu lado e fala assim, a gente está com algum problema. Eu falei, já vem essa mulher, Jesus. Falei, qual o problema, Shayla? E ela falou assim, tem algo que Deus disse que a gente precisa receber com mais fé. Eu falei, fala mais. Aí ela falou assim, Deus não tem problema em fazer crescer. Amém. Aleluia. Amém. Deus não tem problema em multiplicar. Deus não tem problema em dizer, toma conta, multiplica, cresce. E ela falou isso porque como igreja, a gente veio de um modelo de igreja que parecia que o crescimento era o fim. Que o crescimento era o propósito. Eu quero deixar claro, o crescimento não é o propósito, mas é a consequência de algo que está em Deus. Mas a gente olhava e dizia, nós vamos multiplicar, nós vamos ganhar vida, nós vamos... E a gente queria tanto ganhar vida que o tempo passou e isso machucou a gente. E a gente nunca mais teve o desejo de dizer, avante. Pois hoje eu digo, avante, ide. Tome conta da cidade. Avante, igreja, tome conta da nação. Multipliquem-se. Sejam férteis. Nos empregos, na política, na saúde, na educação, na sua casa. Por onde você passar, toma posse do que Deus está te dando. Não tenha medo do crescimento. Porque Deus é um Deus de crescimento. Deus é um Deus de movimento. Deus é um Deus que não se escandaliza quando alguém triunfa. Deus não é um Deus que se escandaliza quando você de fato governa. Aleluia. Então eu vou repetir, Deus os abençoou. Chega na sua casa hoje, meu irmão. Abençoa a sua família. Abençoa a sua vida, abençoa a sua saúde. Abençoa, se você tem um emprego, abençoa o seu emprego. Abençoa a sua cidade, abre a sua boca e abençoa, abençoa. Porque Deus, antes de tudo ter saído dos planos, continuava abençoando, abençoando. E agora em Cristo Jesus, Deus continua abençoando, abençoando, abençoando. Desculpa, eu estou empolgado. Versículo 23. A gente precisa de alguns loucos para tomarem conta da cidade. Alguns que não se conformem. Alguns que digam, esse evangelho não é o evangelho de verdade. Esse evangelho de dor não é o que Jesus prometeu. Querido, deixa eu ser bem sincero. Quando Maria foi no túmulo de Jesus, e ele viu que ela tinha ressuscitado, ele viu um homem e ela confundiu o homem com um jardineiro. Sabe por quê? Porque Jesus estava reedificando o jardim que Adão perdeu. Você é o jardineiro e Deus estava dizendo, sim, eu estou reedificando o que foi perdido lá atrás. Esse lugar é nosso por direito. O que o pecado fez depois, e nós vamos passar nessa série sobre isso, não pôde mudar o coração de Deus que sempre foi, eu te abençoo. Prospere. Seja como eu sou. A noite passou e veio amanhã, encerrando o quinto dia. Olha como Deus é organizado, gente. Quem é organizado ama isso, né? Fez a missão, acabou o dia. Fez a missão, acabou o dia. Pensa comigo. 5 dias. Se você for estudar a história de Gênesis, tem uns que vão dizer foram 5 eras, uns vão dizer foram 5.000 anos, uns vão dizer foram 5 dias. Não importa, gente. O que importa é que em 5 passos, Deus criou tudo que existe. Cachoeiras, mares, plantas, animais. Animais que a gente nem sabe que existem, mas estão lá no fundo do mar. E por aí vai. Agora que o negócio vai ficar bom. Verso 24. Então Deus disse, produza a terra, grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie. Animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens, e assim aconteceu. 25. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era... Agora, queridos, aperta o cinto, porque agora vem a parte que fala sobre mim e sobre você. Porque até agora, Deus está criando, falando. Deus está criando, dando ordem. Deus está criando, dizendo, haja estrelas, haja universo, haja sol, haja lua, haja bondade, haja multiplicação, haja crescimento, amém? Mas olha o versículo 26 agora. Então disse Deus, façamos o ser humano a nossa imagem. Ah. Ah. Irmão, se isso não dói o seu coração, porque tudo foi criado, agora que Deus vai criar o homem, façamos, os teólogos acreditam que é a primeira menção da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo dizendo, agora a gente não quer falar, a gente quer colocar nossas mãos em algo. Façamos. Vamos fazer agora o ser humano, não como uma criação que veio da terra, do ar, não, mas uma criação que veio direto da gente. E quando eles forem formados, eles não vão ser feitos como os demais animais, eles vão ser feitos como a gente. Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Eu não sei você, mas estou animado. Eu não sou semelhante ao meu pai. Eu não sou semelhante à minha mãe. Eu não sou semelhante aos meus traumas. Eu não sou semelhante ao governo. Eu não sou semelhante ao que aconteceu comigo. Se você buscar a minha raiz, você vai encontrar imagem e semelhança do Criador. Imagem e semelhança do Criador. Eu não sou a dívida, eu não sou o abuso, eu não sou a traição, eu não sou o divórcio, eu não sou a dor, eu não sou a dúvida. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Em algum momento na minha história, eu preciso reencontrar o que eu perdi no meio do caminho. E essa tem sido a minha luta na semana. Ontem, deu 11h30 da noite, a Chara falou, vai acordar que horas amanhã? Falei, vou acordar cedo. Ela falou, vai correr, vai malhar? Acredito que ela queria ir comigo. Falei, não, amanhã eu tenho que preparar a pregação. Aí ela, você é louco? Você não preparou ainda? Eu falei, preparei. Está tudo aqui. Está tudo mexendo comigo há dias, mas eu preciso conseguir dar voz a isso. Fico feliz porque tenha sido depois do jogo do Flamengo ontem. Queridos, presta bem atenção no que eu vou dizer. Existe poder divino dentro de você. Crendo você ou não nisso, Deus fez o ser humano conforme a imagem dele. Você vai ver grandes construções feitas por ateu. Eles não creem em Deus, mas às vezes vão ser grandes arquitetos. Por quê? Pelo simples fato deles serem imagem e semelhança de Deus. Se nós chegamos em um lugar escuro, nós criamos a luz. Se a gente quer nadar como um peixe, a gente faz submarino. Se a gente quer voar mais rápido para um lugar, a gente cria um avião. E tudo é isso. E tudo isso é a gente dizendo para o mundo, existe alguém feito, imagem e semelhança de Deus. E tudo isso é o ser humano através de milênios, de séculos, dizendo assim, por mais que a gente nem acredite nisso ainda, há algo em nós que aponta para Yahvé. Nós precisamos questionar e confrontar as mentiras que a gente ouviu a vida inteira. Eu, Gabriel, carrego traços de André e de Sheila, carrego fisicamente. Eu, Gabriel, espiritualmente, carrego traços da minha origem. Em algum momento, a minha mente tem que sair daqui e acessar o que está aqui. Posso continuar? Vou repetir porque é importante. Então disse Deus, façamos o ser humano a nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Eu não vai ter como ler, mas eu queria só dizer como é que Deus fez. Eu queria que você imaginasse como Adão. Até então a Bíblia fala que pegou o pó da terra, fez uma argila, e Deus soprou sobre Adão. Você já imaginou a primeira coisa que Adão viu quando abriu os olhos? Você já imaginou que o primeiro contato de Adão com este mundo não foi o jardim? Foi o Criador. Eita Deus. Já imaginou, irmão? Deus. O que era, o que é e o que há de vir. Já imaginou Deus pegando na mão de Adão e dizendo, eu construí um jardim, vem cá. Meu Deus, vamos continuar. Dominará sobre os peixes do mar. Ele vai fazer o quê? Qual é a função de Adão? Dominar. Ele dominará, ele governará sobre os peixes do mar, ele vai governar sobre as aves, ele vai governar sobre os animais, sobre todos os animais domésticos e selvagens, e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. O homem terá o domínio disso tudo que eu construí. Verso 27. Alguém pode dizer amém? Assim Deus criou os seres humanos, à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. O coração de Deus é simples, gente. Não tem o que a gente inventar. Homem e mulher os criou. Está aqui, está na nossa origem. Quando Deus sopra, nasce um ser agora. A imagem de Deus os criou. Você é a imagem e semelhança. Vamos continuar, 28. Então, Deus fez o quê? Então Deus os abençoou e disse, tenham medo, sejam inseguros, acreditem no extrato, olha, tenham crise de pânico, de ansiedade, traiam, mintam, a vida é dura. Não, Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se. Seja fértil. Eu vou repetir só porque eu fiquei com raiva agora. E eu queria que você recebesse. Deus disse, seja fértil, multiplique-se. Seja fértil, multiplique-se. Encham e governem a terra. Tudo que eu criei, tudo que eu formei, governe. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Verso 29, podemos continuar. Então Deus disse, presta bem atenção, meu irmão, porque se a gente entender o privilégio que existe na nossa origem, na nossa criação, a nossa vida vai mudar. O fato de você voltar a considerar que você é imagem e semelhança com Deus tem poder de mudar a sua agenda. Tem poder de mudar o seu calendário. Tem poder de mudar como você se trata. Não aceite ninguém te tratar como não sendo imagem e semelhança de Deus. Não aceite você se tratar como não sendo imagem e semelhança de Deus. Quantas vezes nas minhas orações eu falava coisa ruim sobre mim? E eu achava isso espiritual. Quanto mais eu pisasse em mim, mais eu achava que eu estava sendo cristão. Se você errou, se arrependa. Não confunda seu erro com a sua identidade. Não confunda seu erro com a sua identidade. Porque se o seu erro se tornar a sua identidade, você vai fazer isso o resto da vida. Mas se você lembrar que você é a imagem e semelhança de Deus, a lama não é lugar para você não, meu irmão. O pecado não é lugar para você não. A morte não é lugar para você. O roubo não é lugar para você. Tudo aquilo que está fora de Deus não é seu. Então Deus disse, vejam. Deus disse o quê? O Vitor, que ministrou domingo passado, hoje eu cheguei para ele e falei, eu creio que nos próximos dias eu vou ter a concretização de sonhos e projetos de Deus. E eu falei, daqui a pouco tempo eu quero te testemunhar, coisas maravilhosas vão acontecer. E enquanto eu pregava, eu imaginei Deus falando isso para a gente. Presta atenção. Veja. Irmão, abre o seu olho e veja. Abra o seu olho e veja. Então Deus disse, vejam, eu lhes dou as plantas com sementes e toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. Verso 30. E te dou plantas verdes como alimento e todos os seres vivos. Quer ser vegetariano? Seja. Mas Deus falou que você pode se alimentar de tudo. Porque ele falou, tem uns que vão gostar de churrasco. Tem uns que vão... E está tudo bem, porque eu estou fazendo a terra para servir ao ser humano. E o ser humano como um mordomo que não destrói a terra, mas faz a terra funcionar. Veja bem, cuidar do planeta não é um ativismo político. Cuidar do planeta é missão dos filhos de Deus. Adão governa a terra, Adão, muda o que está acontecendo. Mas nós precisamos sair do papel de vítima e entrar no papel de filho de Deus. Eu te dou todas as plantas, todos os animais como alimento. As aves dos céus e os animais rastejam. E assim aconteceu. Verso 31. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era... Ele viu a criação feita, bom. Quando ele viu o homem regendo a criação, ele falou, isso é muito bom. Queridos, Deus vai olhar para a sua vida e vai dizer, muito bom. Muito bom. Porque agora meu filho está colocando as coisas em ordem segundo o meu coração. Eu recebo isso na minha vida, gente. Deus olhar e dizer, muito bom. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. Queridos, deixa eu só perguntar uma coisa para você. Até agora, fácil ou difícil? O cara do vídeo estava errado. Porque até agora, que Deus é esse que é por nós, que cria por nós, que nos abençoa e segundo a palavra da sua boca acontece. Você já imaginou, irmão? Pensa um pouco você ser Adão. Você acorda? Rapaz, eu vim de Deus. Deus traz os animais para você dar nome, é o que está em Gênesis 2, a gente não vai ler isso hoje, mas Deus trouxe os animais, ele deu nome. Você já imaginou Adão nunca ter pago um plano de saúde, querido? O que é enfermidade? Não sei nem o que é enfermidade aqui. Sem insegurança, sem medo. Adão olhar aquilo tudo e saber que o Deus dele, que mantinha tudo. O que encantava Adão nunca foi o jardim. Era a presença. Se em algum momento da nossa vida, qualquer coisa dessa terra chama mais nossa atenção do que Deus, a gente errou. Se a gente ainda se move por propósitos apenas terrenos, a gente deixou de ver Deus. Porque o que é grande para quem vê Deus? Responde, irmão. O que é grande? Imagina que hoje você, no final do dia, o grande eu sou desceu do céu e falou, quero conversar com você. E você sentiu o perfume dos perfumes. E você viu o cavaleiro dos cavaleiros, o general dos generais, o rei dos reis. Ei, tu que era, que é e que há de vir. A brilhante estrela da manhã. E ele fala, tudo é meu, mas tudo é nosso, filho. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Tudo completo. Será que você pode falar isso? Tudo completo? Shalom, shalom. Nosso apóstolo que gosta dessa frase. O que é que significa isso? Tudo no lugar. Tudo funcionando. Vamos para Gênesis 2. Queridos, só um adendo. Esse é só o primeiro capítulo da Bíblia. Se você já liu a Bíblia toda, você viu o tanto de capítulo que tem. É o primeiro capítulo. Gênesis 1, Gênesis 2. Gênesis 3, infelizmente, Adão come do fruto. Depois, no caminho da Páscoa, a gente fala sobre isso. Mas tem ideia que Gênesis 1 e Gênesis 2 é um manancial de Deus na Terra? Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. Verso 2. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Quero falar rapidamente sobre descanso, porque Deus não descansou porque ele estava cansado, não. Como se ele tivesse feito algo e falava, gente, espera aí, a gente está de um feriado. Estou cansado. Não. Deus descansou, não porque estava cansado, mas porque a obra estava pronta. Deus não descansou porque acabou a energia. É porque ele olhou tudo e falou, tetelestai. Quem lembra do que Jesus falou na cruz? Deixa a sua mente ligar as duas coisas agora. Está consumado. Eu descanso, não porque acabou o ânimo, mas porque está pronto. A criação de Deus foi uma obra consumada. Todo Gênesis, até a queda, nos mostra Deus operando no homem, Deus trabalhando com o homem e Deus fazendo coisas grandiosas. Quando Deus cria a terra, ele fala assim, Adão, o privilégio de cuidar de tudo isso, eu quero compartilhar com você. No meio da nossa jornada como cristão, alguém tem que dizer, eu tomo posse. Eu recebo. Sou eu. Porque se a gente não olhar o grande privilégio que a gente tem, o inimigo vai trazer os grandes desafios que às vezes a gente passa. E a gente vai perder a glória do chamado, às vezes por situações momentâneas que a gente vive. E a gente quer dizer que o evangelho é a situação momentânea. Não é. O evangelho é como Deus, através de Cristo, nos restaurou a nossa origem. Sabe qual é a palavra de Deus para nós? Seja fértil, se multiplique, encha a terra. Em Gênesis 2, a gente vai ver que existia um rio que passava pelo Éden. E esse rio tinha quatro braços, Pison, Gion, Tigres e Eufrates. E o primeiro braço do rio que alimentava o Éden, chamava Pison, que significa rio gracioso, ou rio que flui de forma branda. Ao redor desse rio, tinham pedras preciosas. Você pode ler, está em Gênesis 2:11, se eu não me engano. o ônix, ouro. Enquanto eu lia hoje de manhã, eu fiquei pensando assim, meu Deus, Deus colocou pedras preciosas no jardim, simplesmente, porque quem cria, cria de si mesmo. É. Já imaginou? A terra está cheia de diamante até hoje, porque quem criou foi Deus. Adão estava andando em um lugar onde ele pôde ver, Deus é abundante, Deus é generoso, Deus faz acontecer, Deus é proteção, Deus é segurança, Deus é abrigo, Deus cria. Você já imaginou as primeiras noites de Adão que nunca teve noite? Você já parou a pensar que Adão talvez nunca tenha visto o que é a escuridão? Porque a Bíblia fala que na viração do dia, quando o sol se descia, a verdadeira luz do dia aparecia. Adão, senta aqui, o que você fez hoje? Você já imaginou que, talvez você já tenha vivido isso, eu sei que muitos já viveram, quanto mais você contempla de Deus, mais as coisas desse mundo se tornam só passageiras. Você fala assim, eu não sei, eu vi algo tão poderoso, eu estou anestesiado. Paulo fala que ele foi levado aos céus, e que ele não pôde dizer o que viu lá, porque é tudo tão maravilhoso. É tudo tão glorioso que o ser humano comum não pode ouvir o que ele viu. A boa notícia, queridos, é que Deus preparou a terra para nós. E quando Jesus morre na cruz, o pecado de Adão, porque se você pensar assim, o que nos roubou disso tudo? A falha de Adão. Acabou o sonho. Só dois capítulos da Bíblia de paraíso. Injusto, não? Aí você fala, não, é porque a gente está entendendo errado. Os dois capítulos foram um anúncio do que poderia ser. Mas depois da morte de Cristo, o paraíso é devolvido para você e para mim. Efésios diz que em Cristo, o que há no céu e o que há na terra, convergiriam. A gente não canta, o céu se une à terra. Como um beijo apaixonado. Em Cristo ele estava dizendo, o que foi perdido por Adão, eu devolvo para vocês. Eu sou o fiel jardineiro. Eu sou o que cuido, o que guardo. Agora, o que a gente precisa, igreja? A gente precisa aprofundar a nossa mentalidade, quem nós somos em Deus. Porque senão a gente vai acreditar no meme do rapaz que acabou de se converter, dizendo que a vida cristã é muito dura. Dizendo que a vida cristã é muito difícil. E talvez a gente tenha ouvido isso tanto tempo que a gente tenha dito, é verdade. Mas se é para ter um devaneio santo, eu quero declarar uma nova verdade sobre a gente. Que verdade é o que Jesus fez na cruz. Que verdade é os anjos que guardaram o Éden depois que Adão pecou. Não tem como explicar tudo isso. Mas a Bíblia fala que Deus botou dois querubins para proteger o caminho. O autor de Hebreus diz em Hebreus capítulo 10, que o caminho foi aberto pelo sangue de Jesus. E hoje nós podemos voltar, adentrar na presença de Deus. Quem você é? Imagem e semelhança. O que você pode? Ser fértil, multiplicar, encher a terra, ser criativo. Eu finalizo com um convite para todos nós. Vamos mudar o mundo que a gente vive. Não o mundo lá longe, não. Se Deus mandar ir lá longe, a gente vai. Mas vamos começar com o mundo que a gente toca. Nossa fala. Nossa vida. Pode ficar aqui em cima, Augusto. Você é livre, você vai ter que trabalhar? Pode levar. Não é o que você usa, meu filho?
Não.
Não? Então leva, vai com Deus. Governe, reine. E disse Deus, bendito é você, Diego. E disse Deus, bendito é você, Gabriel. E disse Deus, bendito é você, Cláudio, bendito é você, Tiago. E disse Deus, multipliquem-se, sejam férteis, encham a terra com ideias criativas, vamos, povoem o mundo. E nós como igreja temos que dizer, amém. O caminho da Páscoa tem que o nosso início é maravilhoso. Aleluia. E que o final, pós-Páscoa, é a restauração de todas as coisas. Amém. Será que você pode se colocar de pé?
Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que essa palavra tenha trazido luz e direcionamento à sua vida. Caso você queira nos acompanhar mais de perto, baixe o nosso aplicativo Ide Online. Também nos siga nas redes sociais, @idebrasilia, para saber tudo o que está acontecendo. Um grande abraço, nos vemos em breve.